advogado especialista em direito médico, Raul Canal. Um dos problemas de saúde que mais afetam os brasileiros, principalmente que não têm condições financeiras de comprar medicamentos, é casos de câncer. De que forma esse Estatuto dos Direitos do Paciente, sancionado no mês de abril deste ano,
pode contribuir
com as pessoas que buscam informações para o tratamento da doença? Por exemplo, o paciente recebeu uma prescrição de um medicamento oncológico e ouviu que não tem no estoque ou não é padronizado. Qual é o primeiro passo antes de procurar os seus direitos diante do Poder Judiciário?
O primeiro passo é esgotar a via administrativa, formalizando o pedido junto à Secretaria de Saúde com todos os documentos clínicos e solicitando a negativa por escrito ou o número do protocolo. Isso demonstra a boa-fé, constitui prova pré-constituída e fortalece eventual pedido liminar, evidenciando a omissão estatal diante de uma necessidade terapêutica urgente.
Quais documentos e laudos médicos são indispensáveis para que uma ação na justiça tenha chances reais e rapidez, considerando aí a urgência do tratamento de câncer?
É indispensável um relatório médico circunstanciado, com diagnóstico, CID, histórico da doença, justificativa técnica da escolha do medicamento, urgência do tratamento e risco de agravamento ou morte no caso de uma eventual demora. A prescrição detalhada, exames, evidências da falha terapêutica anterior e, se possível, literatura médica de respaldo, formam um conjunto probatório robusto, essencial para a concessão de uma tutela de urgência.
A justiça tem concedido medicamentos que ainda não possuem registro na Anvisa ou a judicialização se limita a medicamentos registrados, mas não fornecidos? O que o senhor pode dizer sobre isso?
A orientação predominante é pela concessão de medicamentos com registro na Anvisa. Entretanto, o Poder Judiciário admite exceções em caráter absolutamente excepcional, desde que haja evidência científica robusta, inexistência de alternativa terapêutica eficaz dentro do país e, preferencialmente, registro em agências regulatórias estrangeiras reconhecidas, tipo FDA nos Estados Unidos e a EMA na Europa. De acordo com o tema 500 do Supremo Tribunal Federal, é necessário cumprir requisitos cumulativos: pedido de registro na Anvisa, exceto, evidentemente, para doenças raras, registro em agências internacionais renomadas e a inexistência de alternativa terapêutica aqui dentro do Brasil.
Segundo informações publicadas em sites, jornais, é de que os dados mostram que o número de pedidos subiu, mas o custo total nesse período de 2026 foi menor que o ano de 2025. O que isso significa? Os medicamentos pedidos agora estão mais baratos ou o Estado está conseguindo negociar melhor a compra dos medicamentos?
Bem, não é possível afirmar com precisão a causa dessa variação apenas com esses dados. A redução do custo total, mesmo com aumento de demandas, pode decorrer de diversos fatores, como, por exemplo, mudança no perfil dos medicamentos judicializados, variação nos preços praticados, decisões judiciais envolvendo terapias distintas ou até mesmo ajustes administrativos na forma de aquisição. Sem uma análise mais detalhada dos processos e dos itens fornecidos, qualquer conclusão seria apenas meramente hipotética.
Em sua leitura, em seu entendimento, esse aumento na judicialização, na busca da justiça para que o Estado forneça medicamentos contra o câncer, revela uma falha na gestão de estoque ou uma incapacidade financeira de acompanhar as demandas?
Bem, a judicialização, em regra, aponta mais para falhas estruturais de gestão do que exclusivamente para limitação orçamentária. Problemas na programação de compras, descompasso na incorporação de tecnologias e ausência de protocolos clínicos uniformes geram, sim, a desassistência pontual, que acaba sendo suprida pelo Poder Judiciário. A restrição financeira pode existir, sim, porém não é isoladamente o único fator ou o fator determinante.
O paciente precisa provar que não tem condições financeiras para conseguir o remédio na justiça, ou o alto custo dos remédios da quimioterapia já deduz que o Estado deve intervir?
A comprovação de incapacidade financeira não é absoluta. O Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça consideram, sobretudo, a imprescindibilidade do tratamento, a ausência de alternativa no SUS e a adequação da prescrição médica. Em casos oncológicos, o alto custo e a urgência reforçam o pedido, porém, não garantem automaticamente o fornecimento, já que o juiz decide com base no conjunto de elementos em cada caso concreto a ele apresentado.
De que forma uma ação na justiça pode prejudicar o planejamento de um órgão como a Secretaria de Saúde de determinado município?
A judicialização desorganiza o planejamento orçamentário e assistencial, pois impõe o cumprimento de decisões individuais fora dos fluxos programados, muitas vezes com custo altíssimo e caráter emergencial. Isso compromete a alocação racional de recursos, pode gerar desigualdade no acesso e dificulta a execução de políticas públicas baseadas em critérios coletivos, impactando dessa forma diretamente a sustentabilidade do sistema de saúde.